Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é 19 de agosto de 2021 e nós vamos analisar a Guerra do Afeganistão desde o ponto de vista de Sun Tzu, em seu magistral livro A Arte da Guerra. A surpreendente ofensiva final do Talibã, que varreu o país em poucos dias, vencendo o exército afegão praticamente sem luta, será exaustivamente estudada pelos principais exércitos do mundo, muito especialmente pelos norte-americanos. É evidente que, neste momento, os dados para uma análise fidedigna estão indisponíveis. Pode-se apenas inferir e especular sobre as causas do fracasso dos norte-americanos e do governo afegão de um lado, e de outro, a acachapante e vitoriosa ofensiva final talibã. Apesar disso, para estudiosos de estratégia, história militar e operações militares, também é irresistível fazer algumas conjecturas. Resolvi fazer as minhas, tendo como referência os ensinamentos de Sun Tzu, em A Arte da Guerra. Escolhi cinco máximas do grande general chinês, escrita há 2.500 anos, que podem ser aplicadas ao Afeganistão atual. Muitas outras poderiam ser encontradas no magistral livro. Convido o ouvinte a fazer esse exercício. Logo na primeira frase do livro, Sun Tzu escreve algo que o presidente norte-americano Joe Biden certamente está sentindo na pele. A guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, uma estrada tanto para a segurança quanto para a ruína. Portanto, é um tema de estudos que não pode ser negligenciado. Ainda neste primeiro capítulo se lê: o general que perde a batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos à derrota. As repercussões do fracasso no Afeganistão, embora evidentemente não ameacem a existência do Estado norte-americano, podem ser de vital importância para o projeto político de Joe Biden. Será que os estudos sobre as repercussões da retirada foram negligenciados? Será que foram feitos todos os cálculos necessários? Ou seja, as possibilidades do Talibã foram corretamente confrontadas com as capacidades do exército afegão no jogo da guerra que precede ou deve preceder todas as decisões militares? No segundo capítulo, um ensinamento valioso: se a campanha for prolongada, os recursos do Estado não serão proporcionais ao esforço. Assim, uma vitória rápida deve ser o principal objetivo. Se a duração da guerra for excessiva, o exército ficará fatigado e a moral baixa. Líderes de países vizinhos despontarão para tirar vantagens das tuas dificuldades. Em resumo, na guerra, faze com que o teu grande objetivo seja a vitória e não campanhas prolongadas. Os 20 anos de guerra cobraram um preço altíssimo em recursos financeiros e principalmente em vítimas, em sua maioria afegãos, mas também norte-americanos e da OTAN. Fatigada pela guerra interminável e sem alcançar a vitória, os Estados Unidos e a OTAN decidiram se retirar. A China e a Rússia, os vizinhos apontados por Sun Tzu, já correm para ocupar o vácuo deixado pela saída dos Estados Unidos e de seus aliados. Lutar e vencer todas as batalhas não é a suprema da vitória. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. É um dos conselhos existentes no terceiro capítulo. De alguma maneira, que ainda será esclarecida, foi exatamente o que o Talibã conseguiu em sua fulminante ofensiva de cerca de 10 dias para conquistar as principais cidades do Afeganistão. As tropas do governo foram vencidas sem lutar. Logo, os talibãs conseguiram atingir a excelência suprema descrita por Sun Tzu. Também no terceiro capítulo está aquela que talvez seja a mais famosa passagem de A Arte da Guerra: se conheceres o inimigo e a ti mesmo, não temas o resultado de 100 batalhas. Se conheceres a ti mesmo, mas não ao inimigo, para cada vitória também sofrerás uma derrota. Se não conheceres nem o inimigo nem a ti mesmo, sucumbirás a todas as batalhas. Essa é uma premissa básica: conhecer as possibilidades e limitações do seu exército, de seus aliados e do inimigo. Incrivelmente, parece que os Estados Unidos desconheciam as reais possibilidades das tropas do governo afegão, que eles mesmos treinaram e armaram por 2 décadas. Esta é uma falha tão inacreditável para uma força armada como a norte-americana que chega a duvidar que possa ter ocorrido. Então, esta possibilidade de que as capacidades e limitações das tropas afegãs deixadas para enfrentar o Talibã não tenham sido informadas adequadamente aos níveis de comando. Também acho difícil que isso tenha ocorrido. Restam, portanto, duas opções. Os comandantes militares sabiam e não informaram corretamente ao nível político, ou o nível político sabia e nada fez, jogando com a sorte. Certamente saberemos o que aconteceu quando a história dessa guerra for contada nos próximos anos. No capítulo 4, Sun Tzu ensina: os bons guerreiros primeiro colocam-se além da possibilidade da derrota, então aguardam pela oportunidade de derrotar o inimigo. Assegurarmos-nos de que não seremos derrotados está em nossas mãos, mas a oportunidade de derrotar o inimigo é dada por ele mesmo. Essa lição parece ter sido executada com maestria pelo Talibã. Durante os 20 anos de permanência dos Estados Unidos no Afeganistão, o grupo se manteve, evitando a derrota final. Quando os Estados Unidos deram a oportunidade de agir, passaram a ofensiva com grande velocidade e determinação. Muitas outras passagens do livro Arte da Guerra de Sun Tzu poderiam ter sido extraídas e comparadas com os acontecimentos do Afeganistão. Se você gosta de história militar, de arte da guerra, se se interessa por esses assuntos, eu recomendo que façam esse exercício. Vocês vão gostar. E se você me ouviu até aqui é porque esses assuntos te interessam, por favor, indique o nosso podcast, compartilhe com os amigos e não deixe de nos seguir em nossas mídias sociais e acompanhar os textos no blog. Os endereços estão todos na descrição do áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.